Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um pouco aqueles conceitos essenciais por trás das tecnologias que ajudam a gente a mapear e entender o planeta digitalmente.
Isso aí.
Usando como base alguns textos da área, o foco é nos fundamentos mesmo. Geoprocessamento, sensoriamento remoto e a cartografia mais moderna.
Exato.
A ideia é sacar como a computação, né, revolucionou as ciências geográficas.
Vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso.
Vamos. E olha, a informática foi realmente um divisor de águas. Permitiu processar um volume, assim, imenso de dados geográficos, né? E um bom ponto de partida é o geoprocessamento.
Certo.
Muita gente associa direto só com fazer mapa, mas é bem mais amplo.
Imagino.
A própria palavra já dá uma pista, né? Geo, terra e processamento, tratamento da informação no computador. Mas o que que isso significa na prática?
Então, autores como o Câmara e o Rocha, eles definem como um campo que junta várias disciplinas. Usa matemática, usa computação, para quê? Para coletar, guardar, tratar, analisar informações sobre a Terra.
Entendi.
Mas ó, o ponto-chave mesmo. Esses dados precisam ter uma localização definida. Precisam ser georreferenciados, ter coordenadas.
Ah, claro. Faz todo sentido.
Com isso, as aplicações são muitas, sabe? Desde planejar uma cidade, monitorar desmatamento, gerenciar recursos hídricos, até controlar epidemias, vendo onde os casos estão concentrados.
Nossa, bem amplo mesmo. E uma forma chave de conseguir esses dados com localização, ainda mais para áreas grandes, é olhando de cima, certo? O tal do sensoriamento remoto.
Exatamente. É a ciência e também um pouco de arte, de obter informações sem tocar no alvo. Geralmente com sensores em satélites, aviões.
Parece meio futurista falando assim.
E é fascinante como funciona, né? Basicamente, a gente analisa como a radiação eletromagnética pode ser a luz do sol refletida, ou até a energia que o próprio sensor emite, como no radar, como ela interage com as coisas aqui na Terra.
Certo.
E a qualidade dessa informação, ela depende muito das resoluções do sensor. Tem a espacial, que é o nível de detalhe, tipo, se consegue ver um carro ou só um quarteirão.
Quanto menor o pixel, melhor o detalhe.
Isso. Tem a espectral, que são as cores ou faixas que o sensor enxerga, além do visível. A temporal, que é a frequência com que ele passa de novo no mesmo lugar.
Ah, para monitorar mudanças.
Exato. E a radiométrica, que é a sensibilidade para diferenciar níveis de energia, tipo tons de cinza.
Entendi. Então a gente captura essas imagens lá de cima, que no fundo são números, né? Representando energia. Mas essa imagem bruta, ela não está pronta para usar direto, eu imagino.
De jeito nenhum. Aí que entra o processamento digital de imagens, o PDI. As imagens chegam com distorções, sabe? Pela curvatura da Terra, pela lente do sensor.
Uhum.
O PDI corrige isso geometricamente para a imagem casar com o mapa. Alinha uma imagem com outra ou com o mapa base, que é o registro. E aí aplica técnicas para realçar detalhes ou até classificar o uso do solo automaticamente.
Para extrair informação útil mesmo.
Justamente. É um passo, assim, fundamental.
E depois de processadas, como é que essas imagens ou outros dados viram aqueles mapas digitais que a gente vê? Aí a gente está falando da cartografia digital.
Isso. Mas aqui tem uma distinção importante, tá? Às vezes o pessoal fala digitalizar, que é pegar um mapa antigo de papel e passar para o computador, com scanner, por exemplo.
Sei, tipo escanear um documento.
É. Mas o mais comum hoje é a vetorização, que é criar a representação digital das feições. Um poste vira um ponto, um rio vira uma linha, um bairro vira um polígono, direto na tela. Muitas vezes usando a própria imagem de satélite já processada como fundo.
Ah, faz sentido. Desenhar sobre a imagem, basicamente.
Isso, criando os vetores.
Legal. E quando o interesse não é só o plano, mas o relevo? Montanhas, vales, como representar isso?
Para isso, a gente usa a modelagem numérica do terreno, ou MNT. Às vezes chamam de MDT também, modelo digital de terreno.
MNT ou MDT, ok.
A ideia é criar um modelo matemático 3D da superfície. Para cada ponto X, Y, a gente guarda a altitude Z. Geralmente, isso fica numa grade regular, tipo uma matriz de pontos, ou numa rede de triângulos irregulares.
E o que dá para fazer com esse modelo 3D?
Muita coisa. Gerar mapa de declividade para ver onde é mais inclinado, super útil para estudo de erosão, estrada, calcular volume, tipo quanto de terra tirar ou colocar numa obra, fazer perfil topográfico, visualizar como se fosse um corte no terreno.
Bem útil mesmo. Ok. Então a gente tem dados do sensoriamento remoto, aí processa com PDI, transforma em vetor ou modelo de terreno com cartografia digital e MNT. Onde tudo isso se junta para análise?
Nos sistemas de informações geográficas, os famosos SIGs, ou GIS, né, na sigla em inglês.
SIGs. Já ouvi muito falar.
Pensa num SIG como um ambiente do computador feito especificamente para trabalhar com o dado que tem localização, o dado georreferenciado. Ele captura, armazena, consulta, analisa e mostra essas informações espaciais.
E qual a diferença dele para um software de desenho normal, tipo um CAD?
A grande diferença, o pulo do gato do SIG, é a capacidade de entender topologia.
Topologia. O que seria isso?
Topologia são as relações espaciais entre as coisas. Um SIG sabe se duas ruas se conectam, se um parque está dentro de um bairro, qual lote vizinho a outro, qual hospital mais perto de um endereço.
Entendi. Ele tem uma inteligência espacial que o CAD não tem.
Exatamente. Essa inteligência permite análises muito mais poderosas. Um SIG junta o dado gráfico, os vetores ponto, linha, polígono, ou os rasters, as imagens, os pixels, com tabelas de atributos, que são as informações descritivas daqueles elementos.
Certo. A tabela com os dados do poste, do rio, do bairro.
Isso. E claro, para um SIG funcionar bem, precisa do hardware certo, do software, de dados de qualidade, de métodos de análise bem definidos e, um ponto crucial, gente capacitada para operar e interpretar os resultados.
Então, o que a gente está vendo é um ecossistema de tecnologias, né? Todas conectadas. O geoprocessamento seria a área mais ampla?
O guarda-chuva, digamos.
Isso. O sensoriamento remoto coletando os dados lá de cima, o PDI refinando, a cartografia digital e a MNT criando as representações.
O SIG integrando tudo para análise e visualização. É a base de como a gente planeja cidades, gerencia recursos, entende o planeta hoje em dia.
Exatamente. É a engrenagem por trás de muito planejamento e gestão do território.
Precisamente. Isso até deixa uma reflexão interessante, né? Conforme a nossa capacidade de modelar, de analisar o espaço geográfico fica mais e mais precisa, mais detalhada, como será que isso muda não só as decisões técnicas, mas a própria forma como a gente percebe o mundo? As conexões entre as coisas que antes a gente nem via direito.
Verdade. Uma pergunta para a gente continuar pensando.